Fala galera, começando mais um TiboCast, a edição de número 93, para falar do jogo Botafogo 2, Náutico 1, realizado neste sábado, lá em João Pessoa, um jogo polêmico. Eu sou Cláudio Santana, estou aqui com Atos Gildo. Hoje a gente vai ser o time do TiboCast, né? Eu na defesa e gol e defesa, Atos no meio-campo e no ataque, para trazer todos esses detalhes do jogo. Da derrota do Náutico, a primeira derrota do Náutico na Copa do Nordeste. Mas lembrando a você que o TimbuCast é um oferecimento da Somelo Corretora de Seguros. Faça já sua cotação. Ligue 3421-5370 ou 98835-3129 ou acesse o site www.somelo.com.br. Somelo com dois L's. O TimbuCast também é um oferecimento da Bridge School. Revolucione o currículo bilíngue da sua escola. Acesse o site www.bridgeschool.com. E aí, Atos, tudo certo? Como é que foi? Hoje aqui hoje a gente tá representando o TimbuCast e tá com menos dois hoje. O Náutico jogou com menos dois também, né? Boa parte do jogo contra o Botafogo. Mas vamos começar essa análise do jogo. O que é que você achou dessa derrota do Náutico? Derrota polêmica, teve erro de arbitragem, pênalti que a diretoria está reclamando, duas expulsões, enfim, jogo para todos os gostos, né? Tem muito assunto para debater nesse jogo, né? Acho tudo certo.
Fala, Cláudio, tudo certo. O jogo hoje foi complicado, né? Náutico jogando mal e no final parece que tudo ficou em segundo plano por causa dessa questão da arbitragem. O torcedor do Náutico ficou, dá até para dizer que ficou possesso com esse final de jogo, né? Esse final foi polêmico mesmo. Mas vamos tentar, pelo menos nesse primeiro momento aqui, separar as coisas, porque se a gente misturar aqui, vai ficar sempre em evidência a questão da arbitragem, porque foi complicado, de fato. Mas vamos tentar fazer primeiro uma análise aqui mais fria, porque o Náutico não fez por onde no jogo de hoje, né? O Náutico entrou muito mal, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo foi uma negação, porque enquanto ali estava 11 contra 11, né? E o Náutico não conseguiu produzir nada do que tentou se propor para o jogo. Nada, absolutamente nada. Primeiro na questão da escalação, a gente tem aqui até uma polêmica, né, com a entrada do Lucas Paraíba numa posição que nunca jogou. O Lucas Paraíba já tinha jogado no último jogo contra o Vitória, deslocado da posição dele. O Dalpozo colocou ele ali um pouco mais à direita. A gente percebeu que ele não estava confortável naquela situação, né, estava um pouco penso ali. E hoje ele joga o Lucas Paraíba lá para a esquerda, uma tentativa de botar ele como se fosse um ponto de esquerda, coisa que ele nunca foi, né? Durante o jogo ele nunca foi. A princípio, você imaginaria uma situação que o Náutico já vem jogando nos últimos jogos, que é o Paiva, no caso, que foi o centroavante desse jogo. Ele joga um pouco mais à frente, né, Cláudia? E você faz aquela linha de três ali, né? Com o Jean Carlos centralizado, aí nesse jogo o Eric compondo na direita com ele. E a tentativa seria que na esquerda ficasse o Paiva. Só que isso não deu certo. Quando você faz isso com Matheus Carvalho, Jean Carlos e Eric, aí estava bem treinado, o Náutico chegou a jogar dois, três jogos dessa forma, até que funcionava. Mas dessa vez não funcionou. O Paiva praticamente. O Paiva não, desculpa. O Lucas Paraíba, em momento nenhum, ele entendeu qual era a função dele no jogo, às vezes recuava demais, às vezes chegava a jogar até atrás do William Simões. Então o Náutico ficou completamente perdido no primeiro tempo. Comigo também, principalmente na saída de jogo, para mim foi uma falha do time que ficava em linha ali jogando o Ronaldo Alves e o Diego tocando a bola e não vinha ninguém tentar pegar essa bola. Geralmente quem vem é o Luanderson. Me estranhava essa situação, porque o Luanderson ele ficou jogando ao lado do Haldner quando o Náutico tinha bola. Tudo, eu até entendo essa situação quando o Náutico está sem a bola na hora da marcação. É até interessante porque a gente já falou aqui que o Luanderson não tem essa pegada para jogar à frente da zaga quando o Náutico está sendo atacado, mas poxa, com a bola, a melhor característica do Luanderson é pegar essa bola ali na saída do jogo para poder conseguir trabalhar o passe chegar com mais qualidade no meio para depois chegar no ataque. Então eu senti falta ali do Luanderson recuando para ir pegar essa bola entre os zagueiros e tentar sair jogando. o tempo todo o Luanderson ficava só olhando os zagueiros com a bola e o Náutico não conseguia ter saída de jogo. O time do Botafogo recuou e isso atrapalhou demais o Náutico, porque a gente vai voltar aqui aos problemas crônicos do Náutico de falta de criação. E um time que está totalmente recuado, você tem que começar a ser mais criativo. O Náutico nem conseguia fazer a saída de jogo, porque até pela formação tática, você colocando o Lucas Paraíba no jogo, você vai se propor a tocar mais a bola nessa saída de jogo, e o Náutico não conseguia fazer isso. Até porque não é fácil. A forma que o Náutico jogava era mais objetiva. Hoje, ele tentou propor mais um toque de bola no meio campo. Esse meio campo estava mais povoado. Só que isso não é da noite para o dia que isso dá certo. Isso tem que ser treinado, tem que ser trabalhado. O time tem que estar bem treinado para poder isso começar a acontecer. E nitidamente o Náutico, quando pegava a bola, não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele começava tocando pelos laterais, ele não sabia se ele começava tocando pelo meio de campo, não sabia se ia fazer tabela, não sabia se ia fazer uma infiltração. Não, ele não conseguia construir jogada nenhuma. O Náutico foi colocado como um bando no campo e não sabia o que fazer, em que momento fazer. Então foi um desastre total. Aí o Botafogo acaba fazendo o primeiro gol numa jogada de bola parada. Tem um erro ali, claro, né, da defesa. Não dá nem para identificar quem foi que teve um erro. A gente coloca o erro ali no coletivo, né? Talvez o Ronaldo Alves, talvez o Raul não tenha chegado no jogador. Agora foi uma bola, um escanteio batido aberto, né? Então a cabeçada veio de fora. É até fácil, mais fácil de marcar esse lance. E o Jefferson ficou completamente vendido. O Jefferson, esse que antes dessa jogada, foi até a jogada que originou o escanteio, tinha feito uma defesa extraordinária numa finalização ali do ponto esquerda do Botafogo. Aí o Náutico fica atrás do placar. No segundo tempo, a gente imaginou algumas mudanças que o Dalpozo poderia fazer, né? Eu não critico tanto essa substituição que o Dalpozo fez, porque é a mais óbvia. O problema dessa substituição é que a gente sabe que o Jefferson Ney não está bem. Então a gente não ficou confiante que o jogo poderia ser mudado com uma substituição básica, de você tira o Paiva e coloca o Jefferson Ney ali pela esquerda. Eu cheguei até a sugerir no Twitter, Cláudio, que se o Dalpozo fosse um pouco mais, digamos assim, um pouco mais audacioso, ele não iria fazer isso, mas como eu não gostei do Luanderson no primeiro tempo, eu recuaria o Haldney para primeiro volante, botaria o Paiva, o Lucas Paraíba um pouco à frente dele, e no lugar do Salatiel entraria com... Não, desculpa. No lugar do Luanderson, eu entraria com o Salatiel. Então eu jogaria com o Salatiel centralizado, jogaria o Paiva para a esquerda, e a dupla de volantes ali eu deixaria o Haldner, que fez um bom jogo hoje. Eu acho que até um spoiler para o troféu, mas foi um dos destaques, assim, né? Até pelo nível que ele vinha jogando. Ele não vinha jogando tão bem, e no jogo de hoje, para mim, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Náutico. Então eu manteria o Haldner com o primeiro volante, o Lucas Paraíba um pouco à frente dele, lá na frente, fazendo um trio de ataque. Seria uma forma mais audaciosa de você entrar no segundo tempo, né? Tentar algo diferente. Mas ele preferiu só trocar o Jefferson Ney pelo Lucas Paraíba, e isso não gerou nenhuma mudança. O Náutico continuou com os erros até que tomou o segundo gol, né? Naquela sequência de primeiro começa lá na origem da jogada, foi falta no Paiva, o juiz não marcou, mas eu senti que o Paiva ele poderia ter continuado disputando a bola estaria no domínio dele, ele preferiu esperar a falta sem necessidade, acaba que o juiz não marca, você deixa a situação para o juiz preferiu não marcar. Então tem um contra-ataque, o Ronaldo Alves ele é driblado no primeiro momento, salvo engano pelo Pimentinha, a jogada não dá certo, no rebote o Ronaldo Alves tenta sair jogando, dá aquela cochilada e acaba fazendo o pênalti no jogador do Botafogo. Foi pênalti muito bobo, até dói você ver um pênalti desse, porque é muito bobo, mas na verdade foi. O jogador botou o pé na frente, o Ronaldo acaba chutando
o cochilo, né?
Do jogador. É o cochilo, né? É chato você ver que hoje em dia a turma costuma só marcar pênalti naqueles pênaltis de verdade mesmo, né? Aí você vê um pênalti contra seu time tão bobo como foi, mas de fato foi pênalti, não adianta. Então o Botafogo faz aquele 2-0, a gente diz, pronto, jogo perdido, né? O Náutico tá jogando mal, não consegue criar jogadas, não consegue chegar no ataque, e toma esse 2-0, o jogo acabou. Só que assim que bate o recomeço de jogo, o Eric faz uma jogada, deixa para o Jean Carlos, e o Jean Carlos faz algo que o Náutico parece que tem medo de fazer. O Jean Carlos finalizou de fora da área. e acertou um belo chute e fez 2-1 e deu aquela esperança. Mas essa esperança durou quantos segundos? Não deu, Renato, desculpa, Cláudio, não deu nem tempo de retomar a transmissão. Quando a transmissão voltou, o lance já estava parado, porque o Diego, né, já tinha feito uma falta ali na intermediária e acabou tomando o segundo cartão amarelo. Foi.
O gol do Botafogo, eu tô vendo pelo tempo real da Globo aqui. O gol do Botafogo é aos 8, o gol do Náutico é aos 9 e a expulsão de Diego aos 10.
É, foi em seguida, como eu disse, quando a transmissão voltou, ele nem pegou a saída de bola do Botafogo, nem pegou a falta. Já pegou aquele tumulto, a gente não sabia nem o que estava acontecendo. No primeiro momento até pensava que tinha sido com o Raldner, né? Que tinha acontecido depois que a gente viu que foi o Diego que parou a jogada. O lance foi de cartão amarelo. O problema nessa expulsão é que o Diego tinha tomado no primeiro tempo um cartão amarelo porque ele pisou o jogador, uma coisa que o Diego ele costuma fazer. Você tem que saber separar, de mostrar raça, de mostrar garra, de mostrar firmeza ali. De dizer que é o líder da zaga com uma agressão. Quando o Diego chega mostrando ímpeto, encarando os jogadores adversários, a gente até elogia aqui. Agora, outra coisa é você chegar e pisar no jogador de forma dolosa ali. Ele quis
Irresponsável, né?
fazer aquilo, irresponsável, e não é a primeira vez que ele faz isso. No momento que ele fez, eu até pensei em dar uma tweetada sobre isso, mas acabou o jogo que estava rolando, eu acabei deixando passar. E a gente pagou a conta disso, porque no segundo tempo ele precisou fazer uma falta, o Botafogo estava saindo em velocidade, mas acontece que foi expulso. O segundo cartão amarelo também foi merecido, expulso e prejudicou o Náutico. Agora, detalhe aí, Cláudio, é que essa expulsão ela não modificou, assim, ela não prejudicou tanto o Náutico. Engraçado isso. Isso demonstra como o Náutico estava desorganizado, que um jogador a mais não fazia diferença. É isso que dá para entender. Porque você tira um jogador e geralmente ocorre que o time acaba perdendo muito. Só que o Náutico ele conseguiu chegar mais ao ataque no momento que ele tinha um jogador a menos do que quando ele tinha um jogador a mais. Então, isso fica claro o problema do time colocado em campo pro Dalpozo, né? Então, a partir do momento que o Náutico estava com o homem a menos, ele até conseguiu chegar em algumas situações. O Jean Carlos começou a cair um pouco mais pela esquerda, começou até a jogar um pouco melhor. O Náutico foi tentando em algumas bolas paradas, até que chegou o lance final do jogo. Para mim, aquilo ali foi um absurdo. O que ocorre é que a bandeirinha ela marca uma falta absurda, inexistente. E depois dessa jogada, o jogador do Náutico, que eu não me recordo agora quem foi, acaba dando um passe, e é o Salatiel, Cláudio, que acaba finalizando pro gol.
Ronaldo Alves dá uma bicicleta, né? Uma bicicleta e o Salatiel bota pro gol.
Pronto. Aí muitos vão argumentar, não, mas acaba que na conclusão da jogada, quando o Ronaldo Alves dá o passe, o Salatiel estava impedido. Eu não vejo dessa forma. Para mim, não adianta argumentar que não ia estar impedido de qualquer jeito, porque não foi isso que aconteceu. Não houve impedimento, Cláudio. Não sei se você enxerga dessa forma, porque a jogada foi parada antes do Ronaldo Alves dar o passe. Então a bandeirinha ela garantiu que a jogada fosse finalizada naquele momento. Perceba, não adianta você querer argumentar que não, mas ia ser impedido de qualquer jeito. Como? Se não houve nem o passe. Ela marca a falta que não existiu, absolutamente não existiu, garante a finalização da jogada e garante o resultado, porque era o último lance do jogo. Então eu achei isso gravíssimo, porque pareceu. Eu consegui até sentir um pouco de dó nessa situação, que ela marca um perigo de gol ali, e para mim o Náutico foi extremamente prejudicado. E daqui a pouco a gente fala mais sobre essa situação do Botafogo da Paraíba, com máfia de apostas, com arbitragem, porque isso aí já é antigo, não é nenhuma novidade, não.
E só para falar rápido do jogo, eu acho que eu até achei que o Náutico começou bem o jogo. Acho que nos 15 minutos o Náutico estava dominando, tendo intensidade. Teve um lance, uma jogada de Eric pela direita, que o Lucas Paraíba quase chega e faz o gol. Mas assim, no resto eu concordo com você. O Náutico teve os problemas da arbitragem, mas isso não pode apagar a partida ruim, no geral, que o Náutico fez. E aí, escalação de Lucas Paraíba na ponta esquerda. Depois das mudanças, colocar Jefferson Nen, depois deixar Jefferson Nen em campo. Foi muita coisa que o Dalpozo fez. E, para mim, na minha opinião, o segundo resultado ruim do Náutico na Copa do Nordeste, por responsabilidade também do Dalpozo. Teve aquele jogo contra o River, que ele escalou errado, mudou errado. e hoje contra o Botafogo. Mas vamos falar logo agora de arbitragem, né? O Diógenes Braga deu entrevista assim que acabou o jogo. Eu vi alguma parte, ele até falou que o árbitro era bom, mas que hoje o árbitro não errou pelo erro, ele errou porque quis errar. Insinuando aqueles problemas, né, que você até citou, Atos, da máfia, de arbitragem do Botafogo e tal. Sim, a arbitragem teve responsabilidade direta no resultado. Eu acho que dá para dizer isso, né, Atos? E aí você começou a falar sobre essa questão da máfia. Dê sua opinião aí sobre a arbitragem desse jogo do Náutico contra o Botafogo.
Então, Cláudio, eu não gosto muito de você querer buscar dolo na arbitragem, só que a gente está falando no contexto de ser contra o Botafogo da Paraíba e ser dentro da Paraíba. Desculpa, mas isso é uma situação que já está colocada no futebol. Todo mundo tem desconfiança total do que acontece na Paraíba. A Paraíba é o berço da máfia de apostas envolvida com erros de arbitragem, com. A arbitragem beneficiando times paraibanos. Isso sempre aconteceu. E não é só na questão do Botafogo, não. É a Paraíba como um todo. Já teve escândalos envolvendo, salvo engano, é aquele time que o Marcelinho Paraíba jogava, o Perilima. O próprio Botafogo também. Tem reportagens do Fantástico falando sobre isso. Dirigentes do Botafogo envolvido. Então, essa situação ela está colocada. Tudo que acontecer em jogos envolvendo o Botafogo da Paraíba, principalmente jogando em João Pessoa, todo mundo vai ficar desconfiado. E num jogo como esse, porque veja, teve o pênalti também não marcado em cima do Paiva. Para mim é um pênalti claro, é bobo, mas é tão bobo quanto o de Ronaldo Alves. O jogador do Botafogo, ele coloca as duas mãos na cintura do Paiva e atrasa o jogador, ele puxa o jogador. Ele só solta quando percebe que o Paiva não vai jogar, não vai chegar mais no lance. Foi pênalti, o juiz não marca o pênalti. Mas para mim, pior foi a situação da bandeirinha, porque para mim fica claro o dolo. Eu também estou comprando essa situação, baseado no contexto da Paraíba, Botafogo da Paraíba e tantos escândalos com máfia de apostas que já tem lá. Porque a bandeirinha ali, ela não comete um erro comum, ela inventa uma falta onde o jogador do Náutico, em nenhum momento, ele se projeta em direção ao goleiro do Botafogo. Ele tá ali, ele tá até fora da jogada, ele pula vertical ali, e é o contrário que ocorre, é o goleiro que acaba se chocando com o jogador do Náutico. É um absurdo aquilo, e ela marcando aquela falta ali é a famosa perigo de gol, né? Ela garante o fim da jogada. Aí depois vai se discutir, não, mas o jogador ia até impedido, não, mas para mim isso não entra em discussão. Para mim ali mostra o
Boate.
dolo, ela garante o fim da jogada. E isso para mim é mais preocupante, muito pior do que o pênalti marcado no Paiva.
E para ela, assim, no geral, para arbitragem, fica o. Como eu até botei no Twitter, ela acertou errando, porque ela anulou um gol que, se tivesse dado continuidade, estaria em impedimento. Mas eu concordo com você que o lance morreu na falta, ela já tinha a bandeira levantada. O que me chama a atenção é que o árbitro estava muito mais perto do lance e ela, na lateral, marca. Um lance confuso com muita gente na área. Eu achei bem estranho também isso, porque isso é lance para arbitragem. Um impedimento, ok, é da bandeirinha, mas uma falta assim, a não ser que tenha, sei lá, uma coisa que. Uma falta muito escandalosa, mas não foi. Pode ter, sei lá, eu vi algumas pessoas até falando um toque do Salatiel, mas é o goleiro que vai para cima dele, o Salatiel não vai de encontro ao goleiro, não foi falta e ela acabou prejudicando ali. Foi um lance que a bandeira levanta antes do Ronaldo completar o passe de bicicleta. Então,
Olha,
não. Achei muito estranha essa postura dela de do outro lado ela marcar falta.
a gente tem que comentar esse lance, Clauber, passo a passo. Vamos lá. A gente pode definir aqui, a gente pode definir como o gol do Náutico foi anulado de forma irregular. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, quando a bandeirinha ela levanta a bandeira marcando a falta, a jogada não é finalizada. Primeiro detalhe aí, porque quando é impedimento, tudo bem. O juiz ele vai apitar depois porque ele vai ter primeiro que observar o impedimento marcado. Mas quando é falta, o juiz é a autoridade máxima. Então ele não precisa necessariamente corresponder à marcação da bandeirinha. Tanto é que a jogada é concluída como gol do Náutico e o juiz vai até lá para poder saber qual foi a marcação. Ela deve ter dito que marcou a falta. E aí sim ele toma a decisão de confirmar a falta e que não foi gol do Náutico. Em nenhum momento a bandeirinha ela marca o impedimento. Então, perceba, o lance acaba com o gol do Náutico e foi marcado a falta. Então, o gol do Náutico houve. Essa é a questão. O gol do Náutico houve porque em nenhum momento foi marcado o impedimento. A minha dúvida que fica, que é uma situação até confusa, é que perceba, como ela marcou a falta e o juiz, como mesmo você disse, Cláudia, ele está numa posição melhor e a decisão final é dele, não seria incomum de quando ela informasse para ele que marcou a falta no juiz, ele assumir e dizer, não, veja, eu vi o lance perfeitamente e não foi falta no goleiro. Não foi, o jogador do Náutico não fez falta no goleiro. E anula a falta que ela marcou, não segue apoiando ela na falta que ela marcou, e aí como é que fica? Porque ela não marcou impedimento. Essa é a minha dúvida. Se o juiz não aceita quando ela fala que não foi falta no juiz, como é que fica o lance? O gol ia ser marcado? Porque em nenhum momento ela observou o impedimento, porque ela tinha marcado a falta antes. Então perceba como é confusa essa situação.
E assim, além da arbitragem, eu não sei até se foi por causa da arbitragem, mas eu achei o time do Náutico hoje meio descontrolado, tomando muitos cartões. Teve a falta de Diego, que você já citou, ele pisando no jogador do Botafogo, algumas entradas duras do Haldner, o Brian também. Isso te preocupou, esse fator psicológico do time? Eu fiquei um pouco preocupado, confesso que eu fiquei preocupado, apesar da arbitragem. Acho que a arbitragem estava invertendo alguma coisa, mas em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, o Náutico estava meio descontrolado, principalmente depois do gol. Acho que depois do gol, o time se desorganizou mais do que já estava e ficou descontrolado, fazendo muitas faltas, tomando muito cartão amarelo. Assim, você acha que foi por culpa da arbitragem ou foi descontrole do time mesmo em si?
Não. Essa parte do Náutico acabou cometendo muitas faltas. Perceba, a maioria dos cartões que o Náutico levou foi porque no 1-1 ali, no mano a mano, o jogador do Náutico já estava em desvantagem. Porque toda a proposta de jogo do Botafogo deu certo. O Botafogo ficava bem fechadinho, o Náutico ele não conseguia fazer armação, mas já errava no início. E o Botafogo retomava essa posse de bola e acelerava. E o meio campo do Botafogo estava muito veloz, tinha o Pimentinha, eu não vou lembrar aqui o nome do outro jogador, foi até aquele que finalizou, Cláudio, naquela defesa do Jefferson no primeiro tempo, ele também era muito ágil, muito rápido. Então perceba, esses dois jogadores do Botafogo, eles sempre estavam à frente dos jogadores do Náutico. Então o jogador do Náutico sempre estava atrasado, tinha que fazer falta para poder marcar, para poder parar a jogada. Então isso foi minando. Isso foi minando o time do Náutico. Aí quando você tem um jogador expulso, que foi, dá para dizer até que foi ali no início do segundo tempo, isso se tornou mais evidente ainda. Em mais situações, os jogadores do Botafogo estavam em velocidade para cima do jogador do Náutico, e o jogador do Náutico tendo a situação de tentar parar a jogada apenas com falta. Aí, com dois jogadores a menos, isso aumentou mais ainda. Então, para mim, foi o sucesso do posicionamento tático do Botafogo, e o Botafogo com jogadores mais leves no meio-campo, sabendo vencer sempre no 1-1 contra os jogadores do Náutico. Isso foi causando essa situação de o Náutico ter que matar a jogada. E aí a gente vai voltar à situação do meio campo do Náutico ser um pouco mais lento, do Luan, não sei se jogador de pegada, o próprio meio de zaga hoje teve seus problemas no mano a mano, principalmente quando ficou com um jogador a menos. O Ronaldo Alves foi facilmente driblado ali pelo Pimentinha pouco antes de cometer aquele pênalti. Então eu vejo essa situação de muitos cartões do lado do Náutico, mas como um sucesso tático do time do Botafogo. Sabiam o momento de ficar recuado, acabavam retomando a bola, porque o Náutico não conseguia acertar o passe na saída de jogo, e saiu em velocidade. E conseguiam ter um sucesso ali no mano a mano com os jogadores do Náutico.
Bom, daqui a pouco a gente fala mais de Dalpozo. Renato, nesse momento que a gente está gravando, deve estar curtindo o show do Alvirrubro, Elton Lima, num bloco aí. Mas antes disso, ele deixou um recado aí da Somelo. Vamos ouvir o que o Renato tem a dizer.
Olha, pessoal, ligado aqui no TimbuCast, eu acredito que todo mundo tem um sonho, não é verdade? Além de ver o Náutico campeão brasileiro e da Libertadores, acho que todo mundo tem também objetivos pessoais. Uma casa na praia, um apartamento ou um carro, por exemplo. E se você não está nadando em dinheiro, mas quer aos poucos tornar esse sonho realidade, sabe uma grande opção para dar o primeiro passo? Um consórcio. Pois é, parcelas mais baixas e chances de ser contemplado logo no começo. A Somelo Corretora de Seguros pode te ajudar a tornar o seu sonho realidade. Chega daqueles juros altos de financiamentos e preços exorbitantes. Através do consórcio, o seu carro zero quilômetro fica bem mais próximo. Ligue para 81-3421-5370 ou 8835-3129 no WhatsApp e faça a sua cotação. Ou acesse o site www.somelo.com.br. A Somelo Corretora de Seguros é parceira do TimbuCast.
Bom, tá aí o recado da Somelo Corretora de Seguros. Agora vamos voltar a falar do jogo, dessa derrota do Ronaldo. Eu falei um pouquinho dos erros de Dalpozo, né? Para mim, a escalação do Lucas Paraíba foi equivocada. Depois ele coloca o Jefferson Lene no lugar do Lucas Paraíba. Eu não teria colocado nem. Teria colocado o Salatiel e puxado o Paiva para a esquerda. Aí depois da expulsão, ele tira o Eric e coloca o Dumas. Eu teria tirado o Ney. O Ney se mostrou mais uma vez. Não ajuda, perdendo lances bobos, errando passes. Enfim, é uma partida muito ruim. Mas, assim, eu já pontuei alguns erros. Acho que Atos também deve concordar também com esses erros de Dalpozo. Eu vou pedir para ele falar um pouco dos erros de Dalpozo, mas antes eu vou puxar um assunto que eu já vi, tem um amigo nosso, Nelson Melo, que ele já defende a demissão de Dalpozo. Atos, tu acha que já é para isso? Assim, que as críticas a Dalpozo hoje são merecidas, acho que ninguém discute. Mas já é caso para pressionar, para cobrar mudanças. Já a gente está hoje 8 de fevereiro, já é para tudo isso?
Não, para demissão não. Eu não cogito essa situação, até porque vem, se você falar em demissão de Dalpozo, vem primeiro a pergunta: vai trazer quem? A gente tem Sampaoli para trazer, Clauber?
Não tem. E um nome seria da diretoria do Náutico, que a diretoria do Náutico gosta muito, é Lisca, mas está empregado. E mesmo assim, Lisca nem é unanimidade, né? Não. É difícil mesmo achar um substituto.
Não, e outra, o patamar financeiro de Lisca não é fácil de trazer, não. Eu não. O Lisca, ele foi contratado pelo.
Pelo América Mineiro.
Pelo América Mineiro. Querendo ou não, o América Mineiro é um postulante a subir, tem uma condição financeira bem enxuta. Eu não sei a situação que ele foi para lá, mas eu não vejo o Lisca recebendo menos de 100 mil reais. Eu acho que o patamar de Lisca é um pouco salgado. Eu não sei se Lisca ele consegue chegar e resolver todos os problemas, não, porque a gente sabe, né? Treinador que faz uma pré-temporada é uma coisa e treinador que chega com o time já montado é outro. Olha, eu não tenho nenhuma confiança que, se em determinado momento precisasse pensar numa mudança de treinador, que o Náutico tenha nomes à disposição que venham ser melhor do que Dalpozo. Então, como eu tenho essa preocupação, eu nem cogito essa possibilidade agora, até porque não é o momento. Tem algumas situações preocupantes? Tem. O fato do Náutico parecer em alguns jogos um time mal treinado, isso preocupa. Eu posso até fazer um paralelo aqui com o nosso rival, com o Sport. Tem muito torcedor do Sport que ele critica o Guto Ferreira por causa de resultados, excesso de empate, mas é quase que unanimidade, na imprensa eu vejo muito isso, que diz que o time do Sport, ele colocado em campo, ele é um time bem treinado. Ele toca bem a bola. Então, é o inverso do que acontece no Náutico. O Náutico você não consegue ver essa postura tática bem definida. Você não consegue ver o time bem espalhado em campo. Você não consegue ver uma saída de jogo. Você nota que no jogo de hoje, que o Náutico se propôs a tentar um toque de bola, ele não sabia nem como começar a fazer isso. O simples detalhe que eu comentei com você, Cláudio, do Luanderson voltar para pegar essa bola entre os zagueiros. O Náutico não fazia, para mim isso é uma questão básica. Você tem um jogador com qualidade de passe que está colocado como primeiro volante, bota esse jogador para começar a vir pegar o passe entre os zagueiros. E ficava só Ronaldo Alves e Diego ali, tocando a bola num espaço curto de campo ali, diferença de 7 metros. Eles ficavam ali tocando a bola entre os dois. Então, essa sensação de o time estar tá mal treinado, de o time não ter jogadas, o time não ter situações de escape, não ter infiltrações, não ter jogada de lado de campo, Você pode ver que os laterais do Náutico parece que morreram. Você não vê jogadas sendo feitas nem com o William Simões, muito menos com o Brian, que depende dessa jogada ofensiva. O Brian fica praticamente anulado o jogo todo. O que ele tenta na frente, ele erra, e atrás ele acaba ainda comprometendo. Então, essas situações de fato preocupam, mas ao ponto de você chegar em que ele discutir uma troca de treinador, eu deixo totalmente isso fora de cogitação. O que seria interessante é a própria diretoria de futebol chegar para o Dalpozo e querer cobrar situações como: olha, a gente precisa melhorar aqui a forma de jogar, precisa melhorar aqui o toque, a saída do toque de bola, formar algumas alternativas durante o jogo. Isso aí, para mim, cabe à diretoria fazer sim uma cobrança ali. Você tem que estar sempre atento às situações. Agora, falando sobre os erros de Dalpozo, você tem alguma confirmação, Cláudio, sobre o porquê Matheus Carvalho ele não foi relacionado para o jogo?
Não chegaram a informar. Eu estava ouvindo o rádio antes e os repórteres estavam lá, disseram: ó, pode ter sido mais grave do que só cansaço, né? Porque depois do jogo contra o Vitória disseram que era o cansaço muscular, mas talvez tenha não sei se uma suspeita de lesão, mas talvez se ele entrasse em campo ele podia se machucar e ficar de fora de quarto. Acredito que tenha sido isso, não acho que tenha sido nada grave, mas assim, só suposição, né? Não tem informação oficial ainda.
Então, Cláudio, tem a situação da perda de Matheus Carvalho. Eu não vou resumir a má atuação do Náutico só a isso. É muito fácil você citar assim, um jogador que é titular, ele não joga o substituto dele. Joga fora de posição, joga mal, não funciona essa alteração e você disser assim: ah, não, o Náutico jogou mal por causa de Matheus Carvalho. Não, calma, Matheus Carvalho também não é Messi. Até um dia desse, muitos torcedores achavam que Paiva devia jogar pela esquerda e Matheus Carvalho devia ser banco. Só depois do jogo do Decisão, a gente começava aqui a mostrar que o Matheus Carvalho tinha uma importância tática para o time. Ele variava, ora na esquerda, ora no corredor ali da própria esquerda, ou ora compondo no meio-campo, armando mais o time. Ele era muito útil. Aí o torcedor começou a prestar atenção nisso. Mas não é a falta dele num jogo que vai fazer o Náutico jogar tão mal como jogou. Então, tem que saber separar as coisas. Seria mais interessante o Matheus Carvalho? Seria, óbvio que seria. Mas não foi isso o culpado do Náutico jogar tão mal. Então, já partindo para os erros do Dalpozo, a gente pode comentar aqui a entrada do Lucas Paraíba. Não dá para entender, porque primeiro ele coloca no jogo contra o Vitória ele na direita, agora vai para a esquerda e nunca jogando na posição dele, e muito menos numa posição que a gente acharia interessante, que seria de segundo volante. Então, primeiro tem esse erro, algumas situações de saída de jogo também ficou claro que o Dalpozo parece que não treina o time para isso, porque o time não sabe o que fazer com a bola. Na questão das substituições, a primeira eu não faria, mas eu não dá para crucificar o Dalpozo quando ele faz a substituição do Jefferson Nem pelo Lucas Paraíba. É a substituição mais óbvia. Se o Jefferson Nem fosse um jogador que a gente tivesse alguma esperança que ele pudesse render alguma coisa, seria até a substituição a ser feita, só que o problema é que a gente não espera nada do Jefferson Ney. Mas para mim a substituição totalmente errada que ele faz é quando ele vai recompor a zaga com o Dumas, que tinha que recompor, porque você não pode tirar o Raldinei do meio-campo, que era o melhor jogador ali no meio-campo, era o único jogador que estava dando alguma contenção, correndo bastante ali no meio-campo. E você não poderia tirar o Raldner, porque talvez seria o jogador com mais característica para zagueiro. E também eu não colocaria o Luanderson. Eu não consigo sentir que o Luanderson seria um jogador que poderia ser improvisado ali na zaga o restante do jogo. Então, para mim, está certo em você recompor, tirando o jogador e colocando o zagueiro. Mas esse jogador a ser tirado era o Jefferson Nem. Isso é claro. Se você perguntar 100% da torcida, 100% vai concordar com isso. Então, ele tira o Eric, que não estava bem, não estava bem. Fez um mau primeiro tempo, segundo jogo seguido que o Eric ele não consegue produzir nada, mas perceba, é um jogador que tem mais qualidade no elenco. Ainda mais o Náutico jogando com um a menos, eu estava já imaginando que ia se criar espaço, Clauber, nesse segundo tempo. Mesmo o Náutico com um a menos, ia se criar mais espaço do que teve no primeiro tempo. E isso acabou acontecendo. E eu imaginava que nessas situações o Eric, porventura, poderia acabar ali no mano a mano. Poderia sobrar uma bola para ele, assim como sobrou naquele jogo lá contra o Petrolina e ele acabou fazendo gol. Então, eu nunca que eu tiraria o Eric, eu deixaria o Eric em campo, porque eu tô perdendo o jogo, eu tô com um homem a menos, e é o único jogador que numa jogada individual, num lance de contra-ataque, no mano a mano, ele pode me trazer esse gol e conseguir pelo menos um empate ali. Então, para mim, esse foi o grande erro de dar o pouso nesse jogo. Quer dizer, tiveram vários, mas em questão de substituição, foi tirar o Eric. Isso aí não se faz, não.
Eu me preocupo, tá me preocupando mais do Dalpozo. Eu acho assim, que o Náutico tem virtudes, tem um time que consegue se organizar defensivamente. O Náutico é difícil de ser batido, o Náutico perde poucos jogos com o Dalpozo, não sofre tantos gols assim. Veja, nosso amigo Nelson também fala muita intensidade, eu ainda não consigo enxergar. Assim, às vezes eu acho que o Náutico consegue ter intensidade, mas de forma desordenada. E aí, para mim, o principal ponto dos erros do Alpozo são as escolhas. Eu acho que é difícil ter intensidade com o Lucas Paraíba pela esquerda, pela direita. É difícil ter intensidade com o Wagninho no meio campo, em outros jogos. Enfim, eu acho que para mim hoje me preocupa muito mais as escolhas de Alpozo do que, não sei, o modelo de jogo já incomodou mais, mas hoje o Náutico já consegue trocar passe, ainda está longe do ideal, mas ainda tenta algumas ligações diretas, mas já começa a ter uma variedade de jogadas. Pode evoluir, claro, está no começo da temporada, mas pelo menos ele está tentando outra maneira de jogar. Mas as escolhas, para mim, aí é que está prejudicando mais. E hoje, como eu falei, hoje contra o River, foram dois jogos que Dalpozo, as escolhas do Dalpozo prejudicaram demais o time do Náutico. Mas você falou de um jogador aí que hoje, para mim, eu larguei definitivamente, que foi Jefferson Nen. Eu vou ter contrato até o final de abril. Eu não colocaria ele mais em campo, não, porque contra o Vitória, um time muito frágil, ele não fez nada. E hoje entrou no segundo tempo, teve chance de puxar contra-ataque, errou passe, adiantando a bola, em contra-ataque, matando os contra-ataques do Náutico. Eu, para mim, ele jogava no máximo pernambucano, e olha lá, não seria mais, nunca minha opção mais para entrar em jogos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E para você?
É complicada a situação do Ney. Ainda mais agora, né, que você perdeu dois atacantes de uma vez só. A gente perdeu o Álvaro, perdeu o Chiesa. E era a chance que o Ney tinha de conseguir aparecer e render alguma coisa. E é como você está pontuando. O jogo contra o Vitória é um jogo fácil. Era jogo para ele produzir alguma coisa. No jogo de hoje também, querendo ou não, apesar que logo em seguida teve a expulsão. Mas foi um jogo também que ele teve um pouco de espaço. Como eu disse, o Botafogo, que jogou tão atrás no primeiro tempo, quando ele começa a ter essa superioridade numérica, ele começa a se soltar mais. Isso é questão de lógica, isso sempre acaba acontecendo. E acabou que o Náutico teve mais espaço quando estava com um jogador a menos. Mas todas as vezes que o Jefferson nem teve oportunidade, ele não conseguiu produzir nada. Teve uma jogada, não sei se você lembra, Cláudio, já no final do jogo. Ele teve uma bola esticada que ele estava completamente livre e acabou adiantando a bola demais e o zagueiro acabou cortando. Então era aquele tipo de jogada que eu esperava que poderia aparecer para o Eric. Dificilmente o Eric ia adiantar aquela bola ali. Era muito espaço, ele ia acabar cortando para a ponta direita e conseguindo driblar o jogador do Botafogo. Então era essa grande jogada que eu estava esperando que o Eric tivesse oportunidade se ele tivesse ficado em campo o jogo inteiro. Quem teve foi Jefferson Ney, porque era ele que estava lá jogando na função de Eric. E ele acabou adiantando demais a bola e perdendo a jogada. Então, eu concordo com você, eu não consigo ver. Eu já não via muito o futuro do Jefferson Ney nessa temporada de 2020 no Náutico. Talvez ele tenha até sido útil naquela reta final de Série C, mas projetando uma Série B, o Náutico fazendo contratações de um nível mais alto do que fez nos últimos 2 anos, eu não via muito futuro, não. A gente tentava enxergar o quê? Uma situação, ah, não, o Náutico vai precisar de jogos, tentar entrar com um time alternativo, o Jefferson nem talvez seja útil. Mas ele está se mostrando que nem para isso ele consegue render alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, como a gente perdeu dois atacantes, é já tentar começar a olhar para a base, né? Tem o Júlio, tem o próprio Eric, para ver se alguém ali consegue compor elenco para colaborar com algo a mais que não seja o que o Jefferson nem está entregando, né? Que está totalmente nulo.
E já fazendo uma projeção para o jogo de segunda, né? O Náutico jogou no sábado, joga segunda pelo Pernambucano, depois joga a quarta Copa do Brasil. Já tem aí, talvez seja uma boa oportunidade, porque vai ser difícil para o jogo da Copa do Brasil, não vai ter como, né? Porque o time viaja na segunda noite e o time joga segunda noite. Mas é uma chance para observar Júlio, tem algum um Eric Maranhão, né? Se não me engano. Tem o Raul no gol. Vai ser um time bem alternativo, mas talvez seja uma boa chance para observar, né? Qual a tua projeção para o time que tu espera ver em campo, Alisson? Assim, claro que ninguém vai cobrar desempenho, não vai exigir uma vitória, mas é jogo para observar, como até foi quarta-feira passada também, né?
Acho um jogo bem complicado, porque a gente não vai nem entrar com alguns jogadores que são reserva, né? É uma questão de você jogar com quase um terceiro time, quase que um sub-20 completo. Olha, eu confesso, Cláudio, que eu não sei se esse jogo a gente vai conseguir tirar alguma coisa desse jogo. Porque a não ser que um jogador ele consiga fazer um desempenho individual acima da média, como você citou, né? O próprio Júlio, talvez o Eric. Mas perceba como é complicado. Você pegar um jogador desse e colocar num time já formado é uma coisa. Você ter o Jean Carlos ali no meio-campo, você ter o Paiva ali centralizado, o Eric na direita, aí você coloca um Júlio, digamos, para dar esse exemplo. Aí você vai sentir isso é um verdadeiro teste. Agora, com um time completamente modificado, o próprio. Eu não sei se o Jefferson nem vai acabar compondo nesse jogo, talvez até não, né? Talvez ele viaje também, né? Pela falta de atacantes que tem. Mas perceba,
É, deve ir, deve ir.
o time ele vai ser tão modificado que vai ficar complicado, porque a qualidade do time vai cair de forma absurda. A gente não sabe qual o time que o Petrolina vai colocar. Petrolina não, desculpa. O Afogados vai colocar em campo. Se o Afogados vier com titular, coisa que eu não acredito. O Afogados é o time mais forte do interior, eu acho. Tá fazendo um jogo muito sólido. Já tinha feito uma campanha boa no passado. Levou um time para a Copa São Paulo esse ano. Então, é um time que está organizado, não é um time bobo, não é o Vitória, não é o Petrolina. Então, se o Afogados vir com o time titular, realmente vai ser um jogo muito complicado. Agora, se vier com time alternativo também, aí vai estar um pouco mais de igual para igual, o Náutico joga em casa. Mas é o que eu estou dizendo, a não ser que apareça alguma situação individual desses jogadores de ataque, porque isso é o que o Náutico precisa nesse primeiro momento. É um jogador de ataque para poder colaborar ali, no substituindo alguns do que tipo Matheus Carvalho, que se não jogar, ou substituindo no segundo tempo ali, no lugar do próprio Eric, se for o caso, no caso do Paiva, a gente tem o Salatiel. A gente precisa de opções, e hoje o Náutico não tem, porque a opção é Jefferson Ney, e a gente sabe que não deu certo, não vai dar certo, provavelmente. Então, a não ser que apareça alguma boa atuação no ataque individual, eu não estou muito esperançoso de que esse jogo traga algo de bom para a gente, não. Poderia ser o quê? O Carpina no meio-campo, ele aparecer jogando, mas o Carpina está voltando, está na transição. Eu não sei nem se ele vai estar tá no banco de reserva para esse jogo. Enfim, resta torcer para que o Júlio tenha um jogo muito bom nessa partida contra o Afogados, mas de resto fica difícil você fazer algum teste com um time tão alternativo que a gente vai jogar.
Bom, então antes da gente ir para interatividade, vamos mais um recado aí com o Renato da Bridge School.
Pois é, pessoal, deixa eu passar um recado aqui importante para você. Você quer dar um upgrade na sua escola? Revolucionar o ensino de idiomas no ambiente escolar? Diretores e coordenadores, conheçam o programa bilíngue da Bridge School. A Bridge School tem uma metodologia diferenciada no ensino bilíngue, focada nas habilidades de raciocínio e aprendizado e também socioemocionais. Projetos inovadores que vão além da sala de aula. A Bridge School é uma instituição parceira da Cambridge University Press e um dos poucos programas bilíngue do mundo a ter o selo de qualidade Cambridge Educational Partner. Para mais informações, acesse www.bridgecursos.com.br. Esse aí o Timbucast confia de olhos fechados. Uma mudança nos métodos de ensino dentro da escola do ensino bilíngue e que, claro, vai trazer resultados mais rápidos e eficientes para todos os estudantes. A Bridge School é parceira do Timbucast.
Bom, agora a gente vai para a interatividade. Tem muita participação do torcedor. Agradecer a participação dos Alves Rubens. Claro que uma derrota dessa, né, um jogo com arbitragem polêmica, tem críticas para todos os lados, né? Vamos começar aqui pelo Twitter, o arroba TimbuCast_CNC. O Timbu Blog fala: Hereda e Jonathan precisam voltar. Brian começou muito mal a temporada e precisamos acertar a dupla de Luanderson. O João Ricardo até completa embaixo, o João Ricardo Araújo. E vê se Djavan já entra logo com o primeiro volante. Acho que ele deve estar dizendo quarta-feira que já entrava com Jefferson Hereda, Dumas, Ronaldo, Simões, Djavan, Jonathan, Luanderson, Jean, Matheus, Paiva e Eric. Esse é ele diz que entrava assim na quarta-feira. Brian tá muito mal e essa questão do meio-campo aí também precisa acertar, né, Atos?
É, com certeza. Essa projeção que ele faz é interessante como projeção. Não sei se já dá para fazer isso já no jogo de quarta. A gente não sabe a situação de Hereda. A gente sabe que Hereda praticamente está finalizado ali o período de transição. Eu até vejo o Bahia um pouco à frente do Hereda. O Bahia não fez um jogo extraordinário contra o Vitória, mas também ele não comprometeu. Então, até no clássico, né, pela Copa do Nordeste, com a expulsão do Brian. Vai ser acabar o Bahia que vai acabar jogando esse jogo. Então, talvez até o Dalpozo ele antecipasse essa situação de uma substituição do Braya, já que já não vai contar ele nesse jogo da. É contra o Sport, né, Cláudio?
Isso, no sábado.
É, contra o Sport e já se antecipasse e fazer essa substituição na direita. Mas isso é a visão do torcedor, né? A gente sabe que o Braya não tá bem. Eu já enxergo o Bahia à frente dele. Tem a volta do Hereda, mas isso é a visão da gente. A gente não sabe como o Dalpozo está vendo isso. Talvez o Dalpozo esteja confortável com as atuações de Braya. Mas ele vai ser obrigado a fazer essa troca no jogo da Copa do Nordeste. Mas para quarta-feira, não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o Braya acaba jogando. Agora, a situação do Djavan, eu não vejo para quarta-feira, não. É muito cedo, né? O jogador acabou de chegar, mesmo ele estando em atividade. Eu não sei se o Dalpozo faria essa mudança tão cedo assim. Até porque o Raul jogou até razoavelmente bem hoje.
O Cláudio Carrali fala aqui no nosso Twitter: restou a garra e a fibra do time com a desastrosa arbitragem alagoana. Tipo de jogo que não dá para avaliar bem o tático da equipe, mas a situação em campo levou à volta da raça que vimos muito ano passado. Tem uma coisa que eu não comentei, queria comentar, mas foi realmente, acho que mesmo com dois a menos, o Náutico teve uma postura, o time teve brilho, buscou o resultado. Eu acho que os jogadores ali, claro, alguns jogadores estavam mal, o Eric não foi bem. O Jean Carlos, até o primeiro tempo também não gostei muito, mas assim, vontade em nenhum momento faltou, não. E tirando a arbitragem e as decisões do Alpozo, acho que dá para descontar isso, né? Agora sim, discordo dele também na parte tática, né? Eu acho que dá para avaliar a parte tática como a gente avaliou principalmente as escolhas de do Alpozo. O Watts falou aqui também da formação do time, mas assim, a garra do time foi elogiável, né, Watts?
Não, claro, eu até previ que isso acontecer. Agora, naturalmente, a gente vai explicar essa melhor atuação do Náutico com um jogador a menos do que com 11 em campo, na questão da garra, na questão da força, do time ser brioso, mas eu ainda vejo mais do que isso, não só isso, isso também compõe, mas eu vejo mais como o espaço que o Botafogo começou a dar, porque o Botafogo ele se projeta mais para o ataque e acaba deixando alguns espaços. E volto a dizer, isso demonstra o quão desorganizado o Náutico entrou no primeiro tempo, aonde você tira o jogador e o time até melhora. Isso para mim fica claro de como o Náutico estava mal distribuído em campo.
Continuando aqui, o Vitor Davis coloca que jogar na Paraíba é isso aí mesmo. Nada diferente do esperado da arbitragem. Agora espero que depois de abril, Jefferson nem nunca mais use vermelho e branco na vida. João Luna, arbitragem horrível. Teve os dois expulsos, gol anulado por causa de uma falta inexistente e a falta não marcada em cima de Paiva, que resultou em um pênalti para o Botafogo. Dalpozo optou jogar pelo lado de Simões e Simões não está jogando absolutamente nada. Padé, o time foi roubado. Foi. Agora Dalpozo escalou muito mal. Trocou igualmente. Lucas Paraíba não é ponta e não faz sentido nenhum usar o mesmo assim. Diego Davis Melo, Dalpozo brincou de errar hoje. Conseguiu errar em tudo, mas também é complicado jogar na Paraíba. Sempre tem um juiz tendencioso para não falar outra coisa. Kelvin Souza, até quando é o contrato de Jefferson Ney? Dalpozo se acovardou ao não tirar Ney, que é uma substituição feita no intervalo. Tirar Eric e deixar Ney limitado. É limitar o poder ofensivo do time. A gente até falou o contrato de Jefferson Ney até o final do estadual, final de abril, mais ou menos. O Ricardo Pérez coloca: Renato, seu misero, te falei que Diego é sem noção. Renato não tá aqui, mas a gente passa o recado. Ano passado ele deu uma atolada no cara do Sampaio, correu os 50 do segundo tempo, porque tinha que revidar. Ele deu porque é descontrolado e irresponsável. E isso a gente falou também, né? Eu acho o Diego um bom zagueiro, mas ele precisa se controlar. Ele é um jogador que é importante em alguns momentos, no clássico, ele chega. fala com a arbitragem, encara o jogador adversário, mas não pode ser responsável, não pode chegar e pisar no adversário, não pode passar do limite. Acho que é importante ter um jogador assim, mas tendo limite. E hoje o Diego passou desse limite, né, Atos?
É, e Cláudio, ele tava fazendo um jogo melhor do que o Ronaldo Alves. Hoje foi a pior partida do Ronaldo Alves com a camisa do Náutico. Porque o Náutico acabou se colocando em situações que o Ronaldo Alves precisou disputar mano a mano ali, em várias situações no jogo, e ele acabou perdendo. Até acho que o que originou o lance que acabou no primeiro gol do Botafogo da Paraíba foi uma subida errada do Ronaldo Alves. Ele só para disputar de cabeça com o atacante e ele acaba só raspando. Aí o atacante tem uma bola esticada na direita, ele vai lá, não consegue acompanhar. Aí tem todo o cruzamento que acaba na finalização e Jefferson faz uma boa defesa e no escanteio tem um gol. Então, a partida do Ronaldo Alves não foi boa hoje. O Diego estava mais seguro que ele, estava melhor no, nos combates ali mano a mano, mas acabou prejudicando mais o Náutico, porque teve aquele pisão que a gente já falou aqui, e quando precisou matar uma jogada, foi expulso.
O Arlano Fonseca diz: o time foi garfado, mas não podemos esconder que o time foi mal escalado e as mudanças também foram erradas. Errar um jogo deste pode custar a Copa do Brasil. O Felipe Lima: o tom sonhado 45 dias de pré-temporada de todos os treinadores. Dá o pouso teve. Mais de um mês de treinamento sem amistoso. Serviu de quê? Fisicamente não estamos sobrando, taticamente somos uma bagunça. Alternativas durante a partida não existe, não existem. Estes 45 dias serviu para quê? Alan Lima: Dal Pozzo é
Ô,
horroroso, o
Cláudio,
time não cria. Oi.
não, só para pontuar esse último comentário do ouvinte, eu já ia comentar no assunto passado, mas acabei deixando passar. Você estava falando sobre intensidade do time. Uma coisa que você nota que no começo eu estava achando que era uma preferência do Dal Pozzo para não desgastar muito o time, mas a gente já está o quê? Com 7 jogos da temporada e o Náutico ainda não. Em nenhum jogo o Náutico fez uma marcação mais em cima. Perceba, o Náutico ele não tem postura de marcação para tentar fazer uma abafa definida em campo. Você não sabe como é que o Náutico vai se postar quando tiver sem a bola. Se vai fazer a marcação alta, se vai ficar mais atrás esperando para poder sair de um contra-ataque. Fica tudo muito indefinido, fica tudo muito confuso e a falta de intensidade eu sinto nesse momento. Tem jogos que o Náutico tem que decidir. Não, vamos lá para cima, vamos marcar a saída de bola. E o Náutico decidiu por não fazer isso em jogo nenhum até agora. Eu quero ver quando é que vai começar a fazer.
É verdade. Vamos lá, continuar aqui com Alan Lima. Dal Pozzo é horroroso. O time não cria, não tem jogada pelo chão, não tem tabela. Só depende de bola aérea e lapsos individuais. E digo mais: Márcio Goiano é mil vezes melhor. Ao menos fazer o time jogar com intensidade. Jogadas trabalhadas e não é um frouxo igual essa mula do sul. E aí, Yates, concorda?
Olha, eu não vou concordar com a segunda parte, porque ele não citou os problemas do Márcio Goiano, né? Márcio Goiano tinha problemas sérios de montar a defesa, ele não conseguia fazer jogadores, mesmo limitado, render, coisa que do Alpozo consegue. Do Alpozo pegou até zagueiros piores do que a gente tem hoje e conseguiu organizar a defesa. Mas eu concordo que com esse time do Alpozo hoje, ele não tem nenhum tipo de jogada. Ele vai a campo sem saber o que vai fazer. Ele não tem nenhum tipo de saída de jogo, ele não sabe por onde ele vai jogar para conseguir chegar ao gol. Isso aí o Alan Lima está correto. Nos elogios ao Márcio Goiano, aí eu fico meio em cima do muro porque ele não falou dos defeitos do Márcio Goiano.
Vini Show: quanto é a rescisão de contrato de Diego e de Jefferson Lane? Quanto é? Não foi nem quando é quanto, né? O valor. O
Não,
Saulo.
mas não é,
Saulo.
não é, mas não é por aí não. Jefferson Ney, ele tá certo. Jefferson Ney não vai conseguir contribuir em nada pro Náutico, mas o Diego é diferente. Como eu disse, entre Diego e Ronaldo Alves hoje, Diego tá fazendo a melhor partida.
O Saulo HCF. Os inúmeros diversos erros da arbitragem nojenta de hoje não podem mascarar os erros do Alpozo. Foram pontuais para a derrota. Wilson Cabos: troféu deu ruim hoje, tem que ir para Dal Pozzo. Precisa nem de votação. Náutico começou bem o jogo, evoluindo bem para o ataque. Porém, a jogar igual a caranguejo, levou o primeiro gol. O segundo saiu do erro do juiz, por falta em cima de Paiva antes do penal. E ainda teve penal em Paiva não marcado. O projeto de abogado, entendi o nome dele aqui, tem o arroba dele aqui, é todo estranho. O senhor Dal Pozzo daqui a pouco pega o beco, viu? Renan Bandeira, Dalpozo gosta de fazer umas loucuras de jogo importante, né? Pior que é verdade. Tem um joguinho que o Dalpozo gosta de dar umas invenções e ideias desde a primeira passagem. Jonathan Sérgio, Lucas Paraíba jogou melhor que Haldner no último jogo. Aí ele tira ele e deixa Haldner. Além de errar, tira a Eric. Era para puxar Lucas pro meio e deixar Eric na ponta. Deixa eu ver aqui. O Cleiton Cabral, Dalpozo hoje se superou. Escalou errado e mudou errado após a expulsão de Diego. A Fran, acho que é Francinelas, Francinelas Min, arroba Francinelas Min. E sobre esses erros da arbitragem, o Náutico vai se calar novamente. E hoje deu uma entrevista coletiva após o jogo, né, criticando, a gente até falou no início do programa também. Cleiton Cabral ainda mandou outra mensagem aqui. Agora eu entendi como é que a torcida do Paysandu se sentiu. Pior que é verdade. Teve torcida do Paysandu vindo mandar mensagem para mim hoje após o jogo, dizendo: chama o Voaden. Eu mandei só um calma para ele. Ele tá muito nervoso, né? Tá muito nervoso ele. Tá preocupado demais com o Náutico. Deixa quieto.
Ô Cláudio,
O
ô
analista
Cláudio.
de. Oi.
Não, eu acho que a questão da arbitragem do jogo de hoje não é o erro por erro em si. Eu acho que o problema é o contexto. Vou me repetir. O problema é a situação que a Paraíba vive com problemas de máfia de aposta, de máfia de arbitragem. O Botafogo da Paraíba, inclusive, a gente tem matéria no Fantástico, a gente tem toda investigação, né, nesse estado. O negócio lá é complicado. Eu posso dizer que isso de fato existe e é complicado. E quando você pega os jogos que acontecem lá na Paraíba, é sempre polêmica de arbitragem. E hoje a quantidade de erros foi absurda. Então, dentro desse contexto que a Paraíba vive, que o Botafogo vive, é que vem a reclamação a revolta do torcedor do Náutico. Não é só erro por erro, não.
O analista de anime, temos três problemas sérios nítidos. Nossas laterais estão péssimas, não temos volante e tudo está estourando a defesa. E o terceiro ponto é não temos reservas para as pontas. Aproveitando só esse terceiro ponto dele, do analista de anime, Atos, Hereda voltando com o Bahia, o Brian pode se tornar uma opção para a ponta ou a fase dele nem para isso tá servindo? A fase dele é tão ruim que nem isso está servindo.
Cláudio, a fase complica. Eu, no jogo de hoje, eu confesso que no intervalo eu cheguei a pensar numa situação como essa, de você estar tá movendo o Bré de posição para se criar uma alternativa. Só que eu não sei se isso ia dar certo, porque nas oportunidades que o Bré tem na frente, e são até muitas, porque ele se coloca em projeção o tempo todo, nada dá certo. Ele não consegue fazer uma grande jogada. Qual foi a jogada de Bré que ele conseguiu ali fazer uma tabela, chega na linha de fundo e produzir alguma chance de gol para o Náutico? Pelo contrário, o William Simões, ele se projeta muito menos e consegue mais jogadas que resultem em algo. No jogo de hoje mesmo, teve uma bola esticada, salvo engano, o Luanderson deu para o William Simões, que ele chegou cruzando e o Paiva disputou de cabeça com o zagueiro do Botafogo. Então, o Bré, ele está sendo muito limitado nessa parte ofensiva, ele não consegue acertar. Então, como é que a gente vai colocar ele ali jogando mais na ponta? Não sei, eu acho que tem que começar lá no treinamento. No treinamento dá para fazer esses testes, mas no jogo eu não tenho confiança que essa mudança hoje daria certo, não. No começo da temporada ainda até imaginava essa situação, né? Mas agora eu não tenho essa confiança toda, não.
Dando continuidade aqui, o Everton Brasil, time muito nervoso, fazendo faltas bobas. Juizão também colaborou para pendurar o time quase todo. E pior que o Náutico só veio querer jogar no final. A gente até falou, né? Acho que não foi impressão só da gente, esse nervosismo do Náutico. Temos o Marcos Vander. Gente, esse time tem grande chance de ser rebaixado na Série B se continuar com esse padreco apelidado de treinador. Tá retado aqui. Tem o Andinho Durville. Do Viville, acho que é assim, né? Acho que ele participa lá até do Fórum Timbucast. Ele coloca: passar quarta é primordial pro ano do Náutico. Pode vir daí o ponto esquerdo que tanto precisamos. Não culpo tanto Dalpozo pela derrota de hoje. Primeiro gol todo mundo errou e o segundo uma série de erros. Eu acho que, assim, por aqui encerrou no Twitter, pelo menos essa primeira parte da interatividade, Yates, eu me surpreendi que, positivamente, é que o torcedor tá bem com a visão da gente, né? Tá. Critica a arbitragem, mas sem esconder os erros do time, principalmente da oposição, né? Acho que isso aí é muito importante para a leitura de jogo do torcedor, pelo menos está parecida com a da gente, né?
Não, e tá de maneira correta. Eu fico impressionado que o torcedor ele entende muito de futebol hoje em dia. Ele consegue observar que o Náutico ele não tem saída de jogo, ele não sabe o que fazer com a bola. Parece que o time não treinou nenhum tipo de jogada. Isso o torcedor percebe. Teve dois a três, ouvintes aí que comentaram isso. E esse é o grande problema. Então não é a crítica da oposição pela crítica. É dizer, olha, a gente está criticando por causa disso, disso e daquilo. E o torcedor tá observando bem.
Vamos lá para o Instagram agora. O Felipe Valença, derrota na conta de Dalpozo. Lucas Paraíba como ponta. Treinador foi covarde. Léo Moura jogando com a bengala e o Náutico não explorou o lado esquerdo de ataque. Era jogo para ir para cima do Botafogo e voltar com os 3 pontos. Faltou ousadia. Renato não está aqui hoje, mas eu mando um abraço para Walter, o tio Chico da Torre. Um abraço para o tio Chico da Torre aí. Thiago Torres, jogo sofrível, vive de bola aérea. O jogo todo é troca de passe entre os zagueiros e chutão. Não aparece um meio-campo para se apresentar, para conduzir a bola ou tabelar. Tentamos controlar o jogo, mas sem a mínima qualidade. Então, foi o jogo todo tomando contra-ataque. O time está perdido e muito mal treinado. Temos que ficar atentos.
Ô, Cláudio,
Lá,
deixa eu comentar só uma situação que o Dalpozo poderia ter feito no jogo de hoje para não se complicar tanto, porque a gente tem que partir do ponto que o Dalpozo ele mudou o posicionamento tático e a proposta de jogo do time, que vinha fazendo nos últimos jogos. Então, a gente está partindo do ponto que ele projetou uma mudança. Então, já que ele quer algo diferente, algo novo, com a mesma escalação que ele fez. Que ele colocou no jogo de hoje, uma pequena alteração poderia ter tornado o Náutico muito mais produtivo, que seria você colocar o Jean Carlos jogando na esquerda, que é aquele famoso meia jogando mais pela ponta, né? A gente bota o Jean Carlos na esquerda e traz o Lucas Paraíba para a posição dele, porque o Jean Carlos, em algumas situações, quando ele cai pela esquerda, ele consegue desenvolver bem o jogo. Aí você poderia dizer, mas Atos, não vai perder a qualidade do meio-campo na armação de jogo? Olha, no jogo de hoje, isso não ia fazer diferença, porque o Jean Carlos em nenhum momento voltou para poder começar a origem da jogada, para começar a armar o jogo, que é o que eu sempre venho chamando a atenção, que eu quero o Jean Carlos um pouco mais recuado. O Jean Carlos teve situações no jogo de hoje que ele estava mais adiantado do que o Paiva. O Jean Carlos teve hora que estava fazendo dois atacantes junto com o Paiva. Então, era melhor você colocar o Jean Carlos para a esquerda, como ele acabou atuando no segundo tempo, quando o Náutico estava com o jogador a menos. E você colocava o Paraíba na dele. Então, deixava o Paraíba no meio campo, que é a posição dele de origem, que é um jogador mais jovem, que é complicado você alterar a posição desse jogador, e jogava o Jean Carlos para a esquerda. Eu tenho esse palpite que o Náutico ia ter um jogo melhor do que teve com o Paiva jogando ali, pela ponta, entre aspas, né? Porque só ali no, 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 na prancheta que o Paraíba era a ponta, mas dentro de campo ele mal pisou lá na ponta.
O próprio Jean Carlos, né, podia também chegar mais pelo meio, jogando pelo lado, dialogar mais com o Paraíba, mas isso não aconteceu. Vamos lá, o Igor Brito. A torcida está supervalorizando o time, o elenco todo, quando na verdade não é. Estão tratando o Náutico por vezes como uma seleção e cada vez mais só tem falhas e falhas. Não há uma equipe principal, o time titular ainda não jogou junto ainda. Claro que os árbitros hoje foram tendenciosos, mas não é justificativa para mais um péssimo jogo, mesmo quando tinha 11 jogadores. E ainda tem gente que fala. Mas o time rodou bem a bola, rodou sem nenhuma objetividade, é mesmo que nada. Acorda, Náutico, acorda, torcida, o jogo mais importante do ano é agora contra o Toledo. O Carlos Lima, troféu deu ruim para mim, ele se deu o troféu deu ruim, troféu deu ruim para mim, que ainda me iludo achando que o Náutico, sob o comando desse careca burro, vai ganhar alguma coisa em 2020. Queria entender a escalação e as mudanças, a arbitragem prejudicou, mas Dalpozo matou o Náutico. Esse tá tão arretado que até para ele deu ruim.
Mas se
Coitado, vamos
preocupa
lá.
que ele não vai ganhar o Deu Ruim, não. Teve pior que ele.
É, coitado. A gente também se ilude. O Serginho Holanda. O time perdeu, porém, gostei da reação do time. A arbitragem tem nem o que comentar. Muito feliz hoje. Renato Vasconcelos. Todo jogo na Paraíba contra o Botafake tem que ter investigação da justiça. Árbitros caseiros, gandulas escondendo as bolas, porém, nada disso esconde o fraco desempenho de alguns jogadores. Como Lucas Paraíba e Halden. Avante, Tibum, e parabéns pelo sucesso do TibuCast.
Lauber.
Ícaro Mino. Oi.
Não, o torcedor acabou de falar um ponto-chave. A gente comentou aqui toda essa situação da arbitragem, mas a gente não deu nenhuma solução. Eu acho que algo tem que ser feito, sim. Não para esse jogo, agora já passou. Mas todos os jogos que o Náutico jogar na Paraíba, pelo contexto da situação, pelas investigações que já houve, denúncias, tudo que já foi apurado, fantástico, tudo que eu citei aqui, o Náutico, quando joga na Paraíba, ele tem que buscar uma arbitragem FIFA. O Náutico não pode ficar se colocando na situação de, por exemplo, eu sei que a bandeirinha era de Alagoas, né? Eu não sei de onde era o juiz do jogo, mas nenhum ali era árbitro FIFA, não é isso? Então, nos jogos que o Náutico for atuar na Paraíba, tem que exigir a arbitragem FIFA, que não dá para confiar mais, não. Infelizmente, o Botafogo e o estado da Paraíba se colocou nessa situação.
E o torcedor ainda falou um ponto interessante dos gandulas, né? O repórter Igor Moura da Rádio Jornal falou que depois dos 30 minutos sumiram todos. Teve um que se escondeu no fosso para não devolver a bola pro Náutico. Só aí já dá para perceber o absurdo que foi essa falta de fair play, né? Apelar para isso é feio demais, pequeno, né? Não, o Botafogo não precisava disso, estava com dois jogadores a mais, podia ter jogado bola, né? Em vez de apelar para isso. Então, continuando aqui, o Ícaro 1901. Dalpozo hoje foi mais irresponsável do que eu bêbado no dia do acesso. O time foi abaixo, a arbitragem complicou, mas não podemos deixar isso afetar nem contra o Toledo, nem no Clássico. Faça uma vaquinha e manda deixar para o Paraguai achar um zagueiro feito Gamarra e um volante feito Oscar Romero. Se não achar, deixa ele lá mesmo. E vamos para cima. E só para deixar claro, fomos convidados a nos retirar do Divina por causa dos bonecos de Fábio nos gols do Timbu. Então, manda Fábio parar de postar. De botar boneco, não entendi essa parte. Abraço para vocês de toda a confraria. Não sei de qual confraria ele tá falando, acho que o Renato que lembra. Eu acho que é Fortimbu, é da Fortimbu.
É, da Fortimbu, ele sempre vem com essa de botar boneco. Já virou uma marca da Fortimbu, o famoso colocar boneco.
Deu ruim hoje. O Marconi Lima, sinceramente, Jefferson Ney já pode ser escolhido de cara o pior da partida. Talvez Luanderson melhor ou um dos melhores. Mas o que dizer dessa arbitragem? Muito tendenciosa. Dalpozo errou em tirar Eric. No mais, o final do jogo mostrou que o Náutico pode sim jogar bem, pressionando o adversário. O gol de Jean Carlos foi magistral. Cássio Silvestre, Dalpozo errou, mas pelo amor de Deus, arbitragem horrível. 9 cartões amarelos para o Náutico e um para o Botafogo. Sem contar as 2 expulsões: assalto à mão armada, bandeirinha marcando falta inexistente. Tem que afastar esses juízes. O Rodrigo Lustosa. Jogo agoniante. Não vou dizer que o time jogou bem, mas esse juiz cabeção atrapalhou muito. O Rafael Coelho. Fomos roubados. A arbitragem muito fraca. Vale destacar também o erro de Dalpozo na escalação. O time foi guerreiro, não desistiu, mas a arbitragem também não ajudou. O Bruno Henrique. Diretor precisa entrar com uma representação contra a arbitragem. Porém, o jogo de hoje deixou muita coisa clara em relação ao elenco. Precisamos contratar. Tem jogador que não merece vestir mais essa camisa. Augusto Carneiro. Não pode um time que tem objetivos fortes perder para um time do Botafake. Esse time do Botafake. O juiz errou e era ruim, sim. Mas não pode dar o pouso errado dessa forma. Entrar com o Lucas Paraíba na posição errada, queimando o menino, tirar Eric em detrimento a Jefferson Ney, insiste em alterações sem sentido. Ao final do ano era para ter agradecido os serviços prestados e mandado embora. Estávamos com um a menos, mesmo assim pressionamos, mostrando a fragilidade do adversário. Estava com um a menos, com 2 a menos, na verdade. Ele ainda é completo. Sei que vocês não concordam e que a diretoria nem sonha com essa opção, mas a demissão dele agora seria menos danoso que no futuro. Ele até falou aqui dessa demissão. Já tem outro torcedor também, além do Nelson, que defende a demissão do Dalpozo. O Guilherme Rocha Santos. Um assalto. O juiz hoje achou que os cartões eram o artifício dele. Não, não é artifício. O juiz achou que os cartões eram o orifício dele para sair dando para todo mundo. Pegou pesado aqui. Mas não se pode mascarar a derrota com isso. Dalpozo foi burro, ágil, imbecil e escalado Lucas Paraíba na ponta. Estou muito puto para dissertar sobre. Todos nós estamos, né? Lavoisier, o resultado de hoje veio com a combinação de atuações individuais muito abaixo do esperado, escalação, substituições erradas, arbitragem, cartões e arbitragem junto aos cartões errados. Achei muito caseiro o juiz. Porém, não vejo motivo para desespero. O time titular não é este, sabemos. Eu acho que essa combinação aí foi bem o que aconteceu mesmo. Algumas atuações abaixo, escalação errada, substituição errada, arbitragem. Foi um dia que pouca coisa deu certo. Pedro Henrique, time de guerreiro, reagiu bem e empatou o jogo. Na verdade, não empatou, né? Diminuiu, mas não chegou a empatar. E ele completa. O erro do Bandeirinha não precisa comentar. Coisa medíocre e vergonhosa. Espero que se complique na carreira e fique desempregado por um bom tempo. Eu vou pensar aqui, tá puto também o Pedro Henrique. O Breno, Breno BC, vocês fazem a contagem dos troféus de Ruin Cook? Era bom saber a lista dos maiores vencedores de cada um. A gente tentou fazer uma época, vou ver se Chapo consegue fazer depois, fazer esse levantamento. Ele tem quase 100 programas, é deu ruim, Cook é até um exógio. O Joaquim
Mas eu,
Som.
o Cláudio, eu tenho um palpite que no ano passado, mesmo saindo ali no decorrer da temporada, eu acho que quem mais ganhou deu ruim foi o Suellington.
É, deve ter sido. Começo de temporada mesmo, só deu ele. O Joaquinson, Dalpozo mais uma vez complicou o jogo. Por mais que o time tenha lutado até o fim, ele contribuiu para o resultado negativo mais uma vez. E o Edu Oliveira. Cadê? É, ele só parabeniza o programa e reclama do Dalpozo para variar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. O Valderlan Cordeiro. Boa noite, queria saber. Porque de alguns torcedores do Náutico estarem dizendo que se o Bandeirista tivesse marcado impedimento, estaria correto. Pois eu vi várias vezes o lance e vi um jogador do Botafogo embaixo da barra. Seria então em relação ao goleiro? Valeu a toda a galera do TimbuCast, vocês são foda. A questão é que eu vi muita gente também debatendo que não estava impedimento. Mas é que tem que ter dois jogadores antes do jogador do Náutico, né? Então só tinha um. O próprio goleiro estava à frente do Salatiel, né? Assim, numa situação hipotética, se o arbitragem não tivesse marcado falta. Teria sido impedimento porque só tinha um jogador após o Salatiel. Acho que muita gente confunde porque sempre é o zagueiro quando comete, mas tem um goleiro também depois do zagueiro, em lances normais, né? Lançamento e tal. Então a regra diz que são dois jogadores para deixar o jogador do time adversário em condição legal. No caso do Salatiel, só tinha o zagueiro, realmente estava em cima da linha e o goleiro estava à frente. Então tem até um print bem aberto que mostra o Salatiel um pouco à frente do goleiro e tem o zagueiro em cima da linha. E aí caracterizou impedimento. Bom, encerrando aqui a interatividade, agradecer a participação da galera. Torcida, acho, bem consciente, sem muito desespero. Acho que o importante é isso, o torcedor ter entendido o que é que foi o jogo. Mas agora a gente vai para os troféus. Atos, acho que vamos começar pelo troféu Cook, talvez seja mais difícil, né? Tem algum voto para o troféu Cook?
Ah, olha, é difícil dar muitas menções. É complicado. Talvez o Jean Carlos, alguma menção, apesar de eu não gostar do posicionamento dele no primeiro tempo, como falei. Tinha hora que ele estava fazendo, compondo dois atacantes junto com o Paiva. Mas isso vai cair mais no colo de Dalpozo. Dalpozo é o treinador, ele que tem que orientar o posicionamento dos jogadores. Ele conseguiu fazer um gol, um belo chute, na verdade, foi um golaço, né? Uma bela finalização. Quando o Náutico estava com um jogador e depois dois jogadores a menos, ele caiu mais para a esquerda e conseguiu até render um pouco. Acho que fica como menção, mas de fato, não sei se você viu dessa forma, Clauber, mas eu acho que o melhor da partida para mim foi o Rodney. Eu acho que tudo que o Rodney tentou fazer no jogo de hoje, ele conseguiu fazer bem, apesar do time estar muito mal. E quando o Náutico estava com jogadores a menos, ele era o jogador que mais conseguia fazer esse combate ali no meio-campo. Foi a melhor partida do Rodney, ao meu ver, com a camisa do Náutico. Eu vou deixar esse troféu com o Rodney hoje.
Eu também acho. Não tem nenhum. Não é que Haaland tenha feito uma grande partida, não. Mas, assim, dentro da média que o time fez, eu gostei do Haaland. Acho que ele foi importante aí em alguns momentos. Conseguiu segurar o meio-campo. Quando o Luanderson não estava bem, ele estava segurando as pontas ali. A gente esperava mais do Luanderson do que do Haaland. Ele foi bem. Eu acho que já é o segundo jogo já do Haaland bem. Acho que segundo jogo seguido dele, que ele está demonstrando a evolução. E na dele, né? Quando ele joga mais preso na defesa, marcando mais. Ah, ele erra algum espaço, porque não é a dele sair jogando. Mas quando ele, para marcar, ele consegue marcar bem. Então, o troféu Cook fica para Haaldner. Não fez uma grande partida, mas na média do Náutico ali foi. Valeu para ele. E agora, o troféu deu ruim. Candidatos não faltam, né?
Não, não falta não. Olha, o Ronaldo Alves fez o pior jogo com a camisa do Náutico. O Brian, mal como sempre, incrível. Ele é um jogador que mantém a regularidade, né? É sempre mal. O Willian Simões, um pouco acima do Brian, mas de novo, uma partida ruim. O Luanderson, não gostei do Luanderson hoje, principalmente no primeiro tempo, porque perceba, o que a gente vinha elogiando o Luanderson era ele não errar o passe. Então, hoje ele errou passe, que deu contra-ataque, ele errou uma situação também de domínio, que a bola foi espirrada pelo Lucas Paraíba, eu acho, e ele perdeu ali o tempo de bola e acabou sofrendo contra-ataque. No segundo tempo, ficou evidente as várias e várias situações que ele estava completamente atrás do jogador do Botafogo, não conseguindo acompanhar. Ele, Ronaldo Alves, foi o que mais sofreu com isso, né? No mano a mano, ficou bem evidente no jogo de hoje que não conseguem acompanhar. Então, não gostei do Luanderson. Eric, uma partida nula. A gente criticou aqui o fato dele ter saído, porque é o melhor jogador do elenco e não pode ficar um minuto fora. Ainda mais quando a gente sabe que quem vai entrar não vai ser melhor que ele, nem ele estando mal. Então, mas o Eric, de novo, faz uma partida ruim. Segunda partida seguida do Eric, muito mal. O Jefferson nem também entra aí, não produz nada. Lucas Paraíba, eu já tenho uma tendência a dar um desconto para ele, mesmo fazendo uma partida muito ruim, porque o Dalpozo sacrifica ele totalmente. Então, veja, nada funcionou, né? Mas citando tudo isso, com a falta de criatividade do Náutico, não tendo saída de bola, não tendo proposta de jogo, não sabendo o que vai fazer com a bola, erro nas substituições, tudo isso fica nas costas do Dalpozo. Então, o conjunto da obra torna o troféu deu ruim, Dalpozo praticamente como um total responsável por essa derrota do Náutico. Então fica com o Dalpozo aí o troféu.
Quando eu comecei a ouvir teu comentário, eu pensei que tu ia dar para algum jogador. Pô, só tem dois hoje, vai acabar dando empate. Mas ainda bem que tu deu para dar o Pouso, o troféu deu ruim, porque é meu voto também. E eu acho que ele já é um dos campeões aí desse ano, já assim, um dos mais votados para deu ruim, porque contra o River, se eu não me engano, ele foi escolhido. E hoje vai ser porque, assim, Jefferson Ney foi muito mal, mas Jefferson Ney ficou o segundo tempo todo em campo por culpa do Pouso. Lucas Paraíba foi mal por culpa do Pouso. Enfim. Ele teve responsabilidade direta no resultado, e assim é incrível como o Dalpozo está errando em jogos importantes, que são jogos da Copa do Nordeste. É isso aí que está me incomodando muito, porque são dois jogos aí. O Náutico perde 3 pontos contra o Botafogo, podia ter ganho um, perdeu dois contra o Imperatriz, contra o Imperatriz, não, contra o River, por responsabilidade dele. Então ele tem que acordar essas escolhas dele aí. Estão prejudicando muito o Náutico para essa sequência da temporada. E a Copa do Nordeste tá funilando, né? Vem uma sequência aí pesada, já tá na terceira rodada, faltam só 5 jogos. O Náutico ainda falta pegar Fortaleza, Bahia, Sport, o CRB, ABC, então tá complicado. O Dalpozo precisa acordar pra vida. Já tem o clássico do próximo sábado aí, o Náutico não pode nem sonhar em perder pontos, porque senão, o Náutico agora ainda tá na liderança com 4 pontos, mas na verdade, acho que o Náutico perdeu a liderança porque o Vitória venceu o jogo, né? Então, o Vitória foi para 4 pontos também, mas ainda falta o complemento da rodada. Então, e sem contar que o Náutico pegou times mais frágeis, né? Pegou o Frei Paulistano, pegou o River. O Vitória tá na liderança com 5 pontos, o Confiança segundo com 5, o Náutico em quarto com 4 pontos. Mas ainda tem o América do Natal para jogar, então pode mudar aí alguma coisa. Enquanto a gente está gravando, na verdade, o Confiança está jogando, está empatando com o Frei Paulistano, então pode mudar essa classificação, mas. O Náutico está nesse G4, mas com jogos mais fáceis. As pedreiras ainda vão vir e começa já a partir do próximo sábado. Mas é
Ô,
isso, né,
Cláudio.
Atos? Acho que está finalizado, tá bem entregue o programa, né?
Tá, só o último comentário para poder a gente fechar de fato o programa, que nas menções honrosas aqui de forma positiva, eu não citei o Jefferson, né? Dá para a gente citar o Jefferson, porque a única bola que foi no gol que era possível dele defender, ele fez uma defesa extraordinária. Aquela tapa que ele deu ali no cantinho, ali é defesa que dá para dizer como milagrosa. Nos dois gols, um foi um pênalti naquela cabeçada de escanteio, o Jefferson não poderia fazer nada. E na única bola que foi, ele fez uma defesa espetacular. Então, dá para a gente fazer essa menção aqui, para dizer que a gente não esqueceu, né, do Jefferson.
É verdade. Acho que o pênalti foi muito bem batido no time que faz. Não é todo pênalti que o Jefferson vai pegar, apesar de ele ser um bom pegador de pênalti. Mas a única. O Botafogo venceu, mas folgou de pênalti, uma defesa de Jefferson e só. O resto da bola praticamente não chegou. Porque o Botafogo, sinceramente, não é um grande time. Hoje eu acho que ficou a sensação de que o Náutico, jogando uma partida boa, teria conquistado uma vitória e fica esse gostinho aí pro torcedor, né? Mas é isso. Valeu, Atos. Até a próxima.
Valeu, Cláudio. Até a próxima.
Valeu, você que ficou aqui até o final ouvindo. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba TimbuCast, no Twitter, arroba TimbuCast_CNC e no Facebook, facebook.com/TimbuCast.
TimbuCast. A gente volta no pós-jogo do Náutico contra o Afogados. É time reserva, mas provavelmente a gente vai estar com o time completo aqui para fazer acompanhar esse jogo, né? Fazer o programa sobre esse jogo e também já fazer uma projeção para o jogo de quarta-feira, que esse sim vale muito contra o Toledo pela Copa do Brasil. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.